Falando de livros.
Cabeça, futebol, arte e literatura. Temas que parecem distintos, mas que se encontram na pesquisa do FULIA, o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes da UFMG. O livro Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer, organizado por Elcio Cornelsen, Silvio Ricardo da Silva e Gunter Augustin, explora os vários aspectos dessa relação. E hoje eu vou conversar com um dos organizadores da obra, o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do FULIA, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, Elcio Cornelsen. Bom dia, Elcio.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bom.
Então, o que, que levou à criação desse livro, Futebol, Linguagem, Artes e Cultura?
Originalmente, ele resultou de um evento, um simpósio internacional que foi organizado aqui em Belo Horizonte em setembro de 2013. Mas ele não integra apenas ensaios de estudiosos que participaram desse simpósio internacional, mas também de outras contribuições que foram apresentadas a partir de convite.
Entendi. Agora, o senhor e o professor Gunter Augustin, não sei se fala assim o nome dele, é isso mesmo?
Sim.
Então, são da Faculdade de Letras e o Silvio Ricardo da Silva é da Educação Física, não é isso?
Exatamente.
Como é que foi o processo de escolha e junção desses saberes?
Nós, os dois núcleos, né, porque o Silvio, ele coordena o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas na Escola de Educação Física.
Uhum.
E então nós nos juntamos, né, os dois núcleos, os dois grupos se juntaram para organizar esse simpósio internacional em 2013. Né? Já vínhamos tendo trabalhos conjuntos, né? inclusive o GFUT, ele é anterior ao FULI, o FULI é de 2010, a fundação, o GFUT é de 2006, o ano que vem fará 10 anos já, né? São os dois núcleos da universidade que trabalham com o tema do futebol nas diversas, vamos dizer assim, nos diversos âmbitos, a partir de uma perspectiva transdisciplinar. Inclusive, o lazer, que é o âmbito da educação física, onde em geral se trabalha com o tema do futebol, eu mesmo pertenço ao programa de estudos do lazer na Escola de Educação Física, que é um programa interdisciplinar que conglomera pesquisadores não só da UFMG, mas também de outras universidades que lidam com o esporte em geral e em específico com o futebol.
Agora, o esporte, se a gente for parar para analisar friamente, assim, de vez em quando a gente faz isso, eu faço isso algumas vezes com os meus amigos, e a gente fica rindo, fala, poxa, isso não faz sentido nenhum. É uma maluquice, né, que a gente inventou, não é verdade? Tipo, 22 caras correndo atrás de uma bola de couro.
Mas esse lado todo da fascinação, né?
É
o lado passional até do futebol, especificamente do futebol, que já demandaram diversas discussões, diversas abordagens teóricas, né? E não há um certo consenso, mas eu diria que a carga passional é grande e é o elemento que dificulta um procedimento mais racional em relação ao futebol em si, né? Em geral, uma abordagem racional acaba traduzindo numa espécie de imagem de demérito do futebol, né? Enquanto que a carga, uma interpretação mais voltada para a carga passional, procura associar os dois aspectos, tanto a, eu diria até uma certa condição do futebol, né, de poder ser alienante, mas ao mesmo tempo de poder ser uma espécie de máquina de socialização, né?
Eu sou apaixonado por futebol e por muitas outras maluquices que o ser humano inventou para meio que justificar a própria existência, né? Para tentar entender a própria existência. Então, de vez em quando a gente para e analisa desse jeito mais racional, assim, é um pouco divertido e tudo, mas depois voltamos à realidade. E o futebol acaba contando a história de uma civilização, né? De um país. É possível fazer isso por meio desse esporte?
É possível sim, porque tanto os aspectos positivos quanto as vicissitudes de uma determinada sociedade, eles sempre vão se expressar de acordo com suas maiores manifestações culturais, né? O futebol, entre aspas, para o bem ou para o mal, ele pertence ao universo cultural brasileiro, né? Criou raízes ao longo do século XX, por isso que muitos aspectos podem ser lidos também a partir do futebol, porque ele não fica incólume às transformações tanto da sociedade e até mesmo em relação à própria identidade do Brasil, né? Do brasileiro em si. Não é à toa que, por um longo tempo, a máxima da pátria em chuteiras, né, do Brasil, país do futebol, teve sua vigência. Nos dias de hoje, parece que nós estamos enfrentando uma fase de transição. Não se sabe se essa máxima se manterá daqui para frente, mas, inegavelmente, teve um peso muito importante na construção da imagem identitária do brasileiro.
Com certeza. Agora são 9 horas e 18 minutos, depois daquele 7-1 do ano passado, todo mundo está repensando a relação toda com o futebol aqui no Brasil. Então são 9 e 18, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário pelo UFMG Educativa, e eu estou conversando com o professor da Faculdade de Letras do UFMG. Ele é também coordenador do FULIA, que é o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes da Faculdade de Letras do UFMG, e um dos organizadores da obra Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer. Ele se chama Elcio Cornelsen. Aliás, Elcio, deixa eu me desculpar aqui, porque eu acho que eu estou falando esse nome completamente errado. É Folia, caramba, não é isso?
Isso, Folia.
Oh, meu Deus. Uhum. Fazendo uma brincadeira, né? Com a outra palavra que se escreve com O, não é isso?
É isso mesmo.
Da Folia. Então, o livro fala das mudanças no esporte atreladas às mudanças contemporâneas, né? De que forma que essa influência se dá?
Nós temos, na verdade, uma série de contribuições, né? Inclusive de pesquisadores estrangeiros, né? Nós temos uma contribuição de um professor, Francisco Pinheiro, da Universidade de Coimbra. Temos também Pablo Alabarces, que é um sociólogo do esporte da Universidade de Buenos Aires. Temos Detlef Clausen, um filósofo, pensador do esporte na Alemanha, da Universidade de Hannover. Temos, além destes, ainda outros pesquisadores aqui do Brasil, como Maurício Murá, sociólogo, Vitor Andrade Melo, historiador, né? E, em geral, há sempre essa reflexão, né? Tanto da história do esporte, da relação do esporte com as artes ou com a comunicação, com o jornalismo, né? E também estudos dos primórdios do futebol. Nós temos, por exemplo, a contribuição do Rafael Rajão Ribeiro, aqui de Belo Horizonte, sobre a memória do futebol na cidade, aqui em BH, né? Temos também, então, estudos mais recentes que discutem justamente a transformação do futebol, que vem sempre atrelada à ideia de globalização, né? Ou intensificação da globalização no âmbito do futebol. Porque já desde da década de 20, começo da década de 30, havia a saída de jogadores para o exterior, né? Mas num processo extremamente globalizado, como o das duas últimas décadas, isso não ocorria antes. Então, esse futebol globalizado, ele causou diversas transformações. Nós podemos ver isso em termos locais, né, em que até a década de 70, 80, o campeonato, por exemplo, dos estados, né, os estaduais, eles tinham um significado que perderam, né? Nas últimas décadas. Hoje, os clubes brasileiros jogam muito mais, tendo por ambição os torneios internacionais, principalmente a Copa Libertadores, que é a mais almejada. Isso é um reflexo dessa própria globalização, que o local acaba perdendo força para algo mais de maior amplitude, pode ser regional, como pode ser também do âmbito mundial.
É verdade. Hoje em dia é possível assistir a todos os jogos de todos os campeonatos, né? Exatamente. Dependendo do seu plano de TV a cabo, você assiste.
A cobertura da mídia também se ampliou e, na verdade, o universo do futebol se tornou um universo rentável, de certa forma, né? Nesse sentido, porque uma série de produtos são comercializados, atrelados aos clubes, né? Às seleções. Hoje os torneios internacionais e as partidas de torneios internacionais têm um nível de mega eventos com ingressos altíssimos também, como determinados mega eventos, né?
Exatamente. Professor, esse assunto é realmente fascinante, né? A gente pode conversar muito sobre esse assunto. E eu queria saber se as pessoas que se interessaram, que estão ouvindo a entrevista agora, como é que fazem para entrar em contato com o trabalho do Folia, se é possível, e mesmo para ter contato com esse livro aqui que a gente está falando.
Perfeito. Olha, o contato do Folia, ele consta inclusive no site, na página da Faculdade de Letras, né? Então é de fácil acesso dentro dos grupos da própria faculdade, lá consta então a nossa página com algumas informações, né? E o livro ele está disponível, né, no mercado, é uma edição da editora Jaguatirica, né, do Rio de Janeiro, e tem distribuição aí nas livrarias.
Professor Elcio, muito obrigado pela entrevista e apareça sempre que quiser para a gente falar sobre futebol e outros assuntos também e divulgar o trabalho do Folia.
Eu aqui agradeço, viu? Um bom dia.
Bom dia. Então, 9 horas e 23 minutos, a gente acabou de conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG. Ele é coordenador desse grupo que eu falei, Folia, esse núcleo, que é o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes aqui da Faculdade de Letras da UFMG. Um dos organizadores do livro, Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer. Dá uma procurada aí na net que você vai encontrar uma maneira de encontrar esse livro. Que, aliás, vai ser lançado e poderá ser autografado no Festival Literário Internacional de BH, o FliBH. Vai ser amanhã às 16h, no Largo do Teatro Francisco Nunes, que fica na Avenida Afonso Pena, no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte. Ok? Então, ó. A gente estava falando como é que pode entrar em contato com isso. Amanhã, no Festival Literário Internacional de BH, 16h, Largo do Teatro Francisco Nunes. O professor Elcio Cornelsen também é colunista do Com a Palavra aqui no Universo Literário. Todas as terças às 8h15 da manhã. Se você quiser ouvir as participações anteriores dele no programa, você tem que acessar o fmg.br/rádio. www.fmg.br/rádio. Vá até o programa Universo Literário e lá, colunas, você vai encontrar.
Falando de livros.